9-8850-7866. Um serviço dos alcoólicos anônimos.
A hora do Rush. Líder de audiência nos carros, segundo a pesquisa mais recente. A hora do Rush.
Vamos em frente com o programa A Hora do Rush, meus amigos e minhas amigas. Como eu já anunciei de forma ampla aqui no início do programa, nós vamos falar agora sobre Caminhos de Belém 2, porque nós temos o Caminhos de Belém 1, que é o no dia da padroeira da Diocese de Guarapuava, Nossa Senhora de Belém, 2 de fevereiro. E o 2 é um percurso maior, inclusive, e que acontece neste sábado e também domingo. Mas para contar todos os detalhes, está conosco aqui o Sandro Cardoso, ele que é o coordenador dos dois caminhos. Sandro, muito agradecido por ter vindo aqui na Rádio Cultura, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Tonico, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, é um prazer estar mais uma vez aqui no estúdio da rádio. Primeira vez no seu programa.
Maravilha, que honra recebê-lo aqui. Sandro, nos conta então sobre a ideia de fazer esses dois caminhos de Belém. O caminho 1 é no dia da padroeira e o 2.
Nós chamamos, Tonico, de ramal 1, ramal 2, e daqui a pouco eu vou abrir para você que a gente já tá de olho no ramal 3 aí. Mas é igual você comentou, o caminho de Belém, ramal 1, ele sai do Rio das Mortes e vem até na catedral, né? Então esse é feito várias vezes durante o ano. É feito no dia da festa da padroeira, é feito a via sacra com o nosso bispo Dom Hamilton, durante a quaresma. E vários outros momentos é feito esse ramal 1. O ramal 2, ele é mais extenso, porque era feito em 2 dias, né? Então tem toda uma logística, toda uma preparação para receber essas pessoas lá. Por isso também o número um pouco mais limitado, né? Então, enquanto no dia da festa da padroeira lá, que a gente trabalhou com umas 2.500 pessoas, e na via sacra a gente tinha mais de 1.000 pessoas, esse é um número mais reduzido. A gente está trabalhando com um número aí de 60 pessoas por causa da logística nas comunidades, né? Então tem toda a questão de café, de almoço, de janta, de pouso dessas pessoas, né? Então é um número mais reduzido que a gente trabalha nesse ramal 2 por enquanto.
Mas é bonito de ver, Sandro, o envolvimento das comunidades, né? No Caminhos de Belém do Dia da Padroeira, eu sempre faço o percurso ali, vou meio na frente, porque a gente quer fazer umas imagens, umas fotos, e aí, indo na frente, eu vou conversando com as pessoas nas estações, né? Da Via Sacra, e as pessoas se preparam, se organizam, se dedicam ali para fazer o altar também, para receber, né? E é maravilhoso, né?
Exatamente. Nós falamos muito assim, porque para as pessoas às vezes estão em casa, mas o que é o Caminho de Belém que nós estamos conversando aqui? O Caminho de Belém, ele retrata nada mais é do que o caminho que a imagem, quando chegou em Guarapuava, que ela percorreu. Então ela chegou no Rio das Mortes, por isso que leva o nome de Rio das Mortes, né? Ela foi atacada lá, e nesse momento ela fez a promessa que se ela conseguisse se salvar, ela construiria uma capela. Hoje a capela que ela conseguiu sobreviver, né? Hoje a capela é o Santuário Nossa Senhora de Belém, e a imagem original tá lá no nosso altar. Então assim, o Caminho de Belém, ele recria exatamente os passos. Então sai do Rio das Mortes e vem até a nossa catedral, e aí a gente tá aumentando em ramais. O ramal 2 vai indo cada vez mais pro lado da Serra da Esperança, que é até a divisa do município, que futuramente a gente tem um projeto do ramal 3, a divisa do município até esse caminho do ramal 2. Então futuramente teremos 3 ramais aí.
Passando, vou lançar o desafio para você. Se formos levar ao pé da letra, né, o que diz a história, a imagem de Nossa Senhora de Belém saiu lá de Portugal, veio de navio, atravessou o continente, chegou na Bahia, e da Bahia ela ficou ali durante muito tempo, né?
Exatamente.
De 80 ou 90 anos, em Sorocaba, São Paulo.
Sorocaba.
E daí de Sorocaba, São Paulo, ela foi trazida por Dona Laura Siqueira.
Isso.
Até Guarapuava, né?
Até Guarapuava. E o caminho, provavelmente, que ela fez foi por Castro, que era onde eles passavam na época, né? Então, esse é o caminho que a gente tá tentando recriar. Aonde a imagem passou, a gente tá reproduzindo, talvez não fielmente as estradas que são hoje, mas aproximadamente onde ela passou.
Mas vocês já chegaram a cogitar, por isso que eu falei em desafio, fazer desde Portugal até Guarapuava?
Olha, teria que ser alguns dias, né? Mas vamos até na divisa de Prudentópolis ali, aí depois vamos pensando um pouco mais, né?
Porque Nossa Senhora de Belém atravessou um continente aí, pra ser a nossa padroeira,
pra
né?
Pra ser a nossa padroeira. E olha a história dela, é o que a gente sempre fala. O caminho de Belém é muito rico, porque a gente não tá criando nada. Nós não estamos criando nada. Tem muitas rotas turísticas no Paraná, no Brasil, que são criadas pra levar o pessoal pro intuito, né? E nós não estamos criando nada. A gente só tá recriando os passos que a imagem passou, né? Então, assim, pra nós é a história de Guarapuava, ela inicia com a imagem, né? Então, assim, ela é muito rica nesse quesito, né?
Sandro, vamos então focar agora a nossa conversa.
Bora lá.
Caminhos em Belém 2, né? O Ramal 2, como Ramal você 2. Citou.
Exatamente.
Que acontece sábado e domingo. São 42 quilômetros.
Isso.
Conta pra nós, quem está ouvindo a entrevista aqui pela Rádio Cultura, como é que é esse percurso?
Exatamente. Então, nesse final de semana, nesse sábado, nós vamos fazer o Caminho do Belém no Ramal 2. Nós saímos 6 horas da manhã aqui na frente da catedral, sai o ônibus para levar os peregrinos e tem um caminhão que vai levar as malas e colchões. Por que o colchão? Já vou explicar. Saímos daqui, vamos até as margens da BR-277, lá no posto dos guardas, e lá inicia definitivamente inicia a caminhada. Então, nós caminhamos cerca de 3, 4 quilômetros, nós vamos até a igreja Capela São Sebastião, que é a igreja do navio, que é muito conhecida, né? A gente conhece como a igreja do navio. Lá nós tomamos café, o pessoal da comunidade prepara um café para nós, tudo, por isso o número reduzindo que eu falo das inscrições, né? Então o pessoal prepara um café para nós lá, nós visitamos a igreja, o pessoal que não conhece aquela igreja lá. De lá nós seguimos para a igreja São Paulo e São Pedro, que é bem próximo dali, onde é feito o almoço. Também o pessoal da comunidade faz o almoço para nós. Visitamos a igreja, damos uma descansada. Aos fundos da igreja, o Dr. Kleber, aqui da cidade, os pais dele, ele tem uma vinícola lá, tá com um projeto da vinícola. E lá a mãe dele, os pais dele têm uma capela também. Então, todos os anos, esse já vai ser o terceiro ano que a gente tá fazendo. Nós vamos para aquela capela, a mãe dele faz questão de fazer uma sobremesa para nós, uma canjica, um docinho. Aí nós seguimos até a igreja Branca da Curva, que é a capela da Assunção, né? Ali o que é feito durante a noite? Nós chegamos lá no final da tarde, a gente faz uma sapecada de pinhão.
Tudo isso no sábado?
Tudo isso no sábado. Vai dar em torno de 27 quilômetros no sábado.
Até a igrejinha branca da 277.
Até a igrejinha branca da curva, que o pessoal mais conhece, né? Aí no sábado a gente chega ao final da tarde, faz uma sapecada de pinhão, então, porque muita gente não conhece isso, né, Tunico? E a gente quer resgatar até isso, né? Então a gente faz uma sapecada, a gente faz a missa às 19 horas lá, vai ter uma missa, depois a gente faz um luau e o pessoal da comunidade nos recebe com uma janta lá e aí tem o pouso. As mulheres dormem dentro da igreja, a gente tem um espaço lá pra isso. Os homens dormem no salão da igreja, então é separado, a gente tem todo esse cuidado também, tá? E aí dorme até lá, no domingo cedo nós acordamos, tomamos um café da manhã, cedinho lá, por 5:30, 6 horas, saímos e aí a gente chega no Rio das Mortes, por dentro ali, que tem um atalho, e aí a gente chega no Rio das Mortes e faz o Ramal 1, que é o conhecido, né? E a gente chega aqui na catedral para a missa das 10:30. Então a pessoa que tá escrito, nós participamos de tudo isso e ainda chegamos para a missa das 10:30 aqui na igreja.
Curiosidade aqui do repórter que está ali entrevistando. Teremos o andor com Nossa Senhora de Belém?
Então, nesse a gente leva uma imagem menor. A gente leva uma imagem de cola nas últimas vezes até. Aquela imagem, sabe, na chácara do estoque aqui que a gente passou? Aquela imagem, ela fez o caminho todo conosco. Quando a gente chegou ali, a gente fez a doação para a família estoque ali, sim, que hoje tem a capela ali, assim. Mas
que casal simpático conhecer.
Nossa, né? São os queridos, o seu Nelson e a dona Lu.
Que tem uma história, né?
Tem uma história toda linda ali, né? Sim, então, sim. Eles. É o que eu falo para você, Tunico. Em outros momentos a gente já conversou. O caminho é um projeto, é que Nossa Senhora quis isso, né? Então nós vamos lá, às vezes a gente bate a cabeça, mas vamos fazer o quê? De repente ela vai lá e providencia tudo, então isso é maravilhoso.
Ah, você já me deu uma pauta aqui para fazer uma reportagem, hein, Sandra? Vou conversar novamente com o casal Stock, conversei com eles lá, a senhora Stock, né?
Ei, a dona Lu, isso.
Ela tem uma história assim de
fantástica
de cura, de milagre que ela recebeu por ser devoto de Nossa Senhora de Belém.
Exatamente, uma história linda dele.
Linda, maravilhosa. Linda. Agora você me deu uma pauta, vou voltar lá para conversar sobre a doação da imagem.
A doação da imagem e como que surgiu a capelinha deles, viu? É muito emocionante. Você vai lá, você vai ver a devoção deles e eles abrirem a porta da propriedade deles. Você viu ali que eles cercaram, eles recuaram.
Eles cederam a parte do terreno.
Exatamente, recuaram a cerca deles para doar, para fazer uma capelinha. Nessa capelinha ali, se você reparar do lado ali, tem uma água de mina ali, assim que o esposo dela, o seu Nelson, trouxe até o local, e tá ali para quem passa de bicicleta, para quem passa caminhando, para pessoas que querem parar fazer uma oração, tem uma água fresquinha ali. É uma família abençoada.
Com certeza, falamos já sobre a água, falamos sobre a montagem do santuário, do mini santuário, né? Que ele fez no motosserra, aproveitando uma madeira lá da propriedade. Exatamente. Mas essa doação da imagem ainda eu não sabia. Agora você me contou, Sandro.
A imagem é a verdadeira imagem peregrina, foi essa. Ela fez todo o caminho, chegou e.
Maravilha. Bom, continuando então com o percurso da Ramal 2 de Caminhos de Belém.
Isso.
Aí domingão, você já falou um pouco, né, do percurso, a chegada aqui no santuário.
Domingo de manhã nós saímos, tomamos um café da manhã, a comunidade também da Assunção fazem um café para nós, a gente acorda e vem para cá. O caminhão que leva, o caminhão leva o colchão, leva o cobertor dessas pessoas que vão fazer, né? Tem pessoas que vão, que dormem em rede, levam em barraca, e tem gente que dorme, né? Então, não precisa se preocupar com nada isso durante o dia. A pessoa só vai levar uma mochilinha, alguma coisa, e a mala para chegar lá de noite, tomar um banho, essas coisas assim. Vai ser tudo nesse caminhão. Domingo de manhã termina, o caminhão vem para cá para receber aqui essas pessoas quando a gente chegar, para descarregar depois. Então a pessoa vem caminhando até o santuário.
Ah, que maravilha. Quem quiser se inscrever, você me contava fora do ar, mas gostaria que compartilhasse essa informação agora. Restam poucas vagas, né?
Exatamente. Como tem bastante procura, as vagas são limitadas, porque devido à questão de logística, você conhece a Igreja da Assunção, então ali o espaço deles ali também não é tão grande assim, né, da comunidade. Então assim, e como a gente faz questão de fazer essa divisão, as mulheres dormem dentro da igreja, tem a equipe nossa que acompanha, os homens dormem lá no baracão da igreja, então a equipe nossa também acompanha. Então assim, ó, é tudo mais limitado. Então a gente esse ramal 2, por enquanto, está sendo para com um número menor de participantes, justamente por essa questão de logística, de levar o pessoal até lá para acompanhar depois, para ter onde dormir também, né? Então mais futuramente, do jeito que a gente tá vendo o que aconteceu com o ramal 1 também, ramal 1 em pouco tempo de 160 pessoas, hoje tá dando 2.500 pessoas. Então a gente sabe que o ramal 2 também daqui a pouco, e o importante também assim, já abrindo para vocês, tem muitas pessoas que já vão fazer, porque tá todo sinalizado hoje. Ah, eu quero fazer de bicicleta, por exemplo. Falávamos aqui que você anda de bicicleta. Aonde que eu entro? Eu entro lá nos guardas, na BR-277, pego a esquerda, já vai ser várias placas do caminho de Belém, vai ter sinalização, vai ter plaquinhas. Então, assim.
Já andei por ali de bicicleta.
Olha que bacana. Então, assim, ó, o caminho é aberto. O caminho para as pessoas que querem fazer em outras épocas. Esse momento que a gente prepara para ter todo um cuidado, por isso, o valor da inscrição, né? Tem algumas vagas ainda, o valor da inscrição, o que que é? A gente repassa 100% para as comunidades. Então, o custo deles no são dois cafés, são um almoço e janta e mais o transporte que vai até lá. Então, o custo é 100% revertido para as comunidades, justamente para isso, para eles também se motivarem a fazer isso, para abrir as portas da igreja, para abrir mão de um sábado, por exemplo, para ir lá e fazer um almoço para nós. E geralmente os almoços sempre são comida caseira, uma carninha de porco, um negócio assim fantástico assim.
Comida campeira, né?
Comida assim para lembrar a casa da avó.
Bem temperadinha, deliciosa. Mas é bacana, né, essa ideia, Sandro. Gostaria que você enfatizasse mais. Porque R$150 é o valor da inscrição. Sim. Está incluído as refeições que você já citou. E o lucro eventual que tenha, eles vão aplicar na manutenção, nas reformas que sempre precisam fazer lá nas comunidades.
Exatamente, né? são comunidades, para o pessoal que não conhece, a gente frequenta a catedral, por exemplo, né? Mas são comunidadezinhas lá no interior, são comunidadezinhas que muitas vezes tem só a festa do padroeiro uma vez por ano, né? Então, assim, e eles fazem questão, assim, a simpatia, a simplicidade do pessoal, assim, de abrir as portas da igreja para ir lá, é igual eu te falo, para ir lá num sábado pela manhã, fazer um bolo, fazer um pãozinho caseiro, fazer um bolo, receber nós, fazer um molho de cachorro quente, por exemplo, e isso fica tudo para eles lá. Então a gente deixa lá esses valores, a gente faz questão de pagar para eles esses valores que eles recebem nós, e aí o eventual lucro que tem é também doado 100%. O nosso cálculo, nós temos o Ivo que faz as planilhas sempre, a gente sempre faz, ó, quanto que é o valor de cada refeição, quanto que a gente vai cobrar exatamente, a gente não tira nada em cima disso.
Poucas vagas ainda para inscrição, quem não fez, corra. E aonde faz a inscrição?
Poucas vagas. Para quem ainda não fez as inscrições, a gente vai limitar até provavelmente quarta-feira. Porque até para eles se preocuparem lá, para eles conseguirem se organizar com questão de alimentação, tudo, né? Então, assim, até quarta-feira, certeza que ainda tem vagas, né? A gente está fazendo online, para quem ainda não conhece, é @caminho.de.belém no Instagram. Então pode chamar a gente lá. E também na secretaria da catedral. Vocês podem chegar lá com a Marcela e Cacil, elas estão à disposição. Elas estão fazendo as vagas por ali também.
Maravilha. Sandro, quando ficar definido o Ramal 3, aí vamos informar em primeira mão aqui na Rádio Cultura.
Vamos levar você junto lá para desbravar lá, porque vamos. Diz que tem uma subidona lá que é bonito de.
Eu sou parceiro, sou parceiro.
Vamos lá, a gente vai fazer um dia lá, vamos fazer uma expedição lá e a gente quer deixar esse Ramal 3 pronto para justamente isso. Ah, eu quero fazer de bicicleta. A gente já estipulou em mapas que vai dar em torno de 77, 80 quilômetros, vai ficar o total, lá de baixo até na catedral, né? Por dentro ali.
Na divisa com o Prudentópolis.
Divisa com o Prudentópolis. Então essa é a ideia da gente deixar ele todo marcado. Ah, eu quero fazer de carro, quero conhecer, eu quero fazer de bicicleta, quero fazer de moto, quero fazer, né? Essa é a nossa ideia.
Legal. Sandro Cardoso, muito agradecido por ter vindo aqui na Rádio Cultura, contar um pouquinho, né, sobre o Caminhos de Belém, Ramal 1, Ramal 2, futuramente Ramal 3, e mais alguma informação, fique à vontade.
Só agradecer, Tunico, agradecer sempre vocês da Rádio Cultura que sempre estão junto conosco, você acompanha lá, igual você falou, sempre no dia do padroeiro, no dia da Via Sacra, você tá lá caminhando, vejo você sempre empenhado lá e ajudando a divulgar, e eu acho que é isso, acho que todo mundo trabalhando junto, não tem como não dar certo as coisas, né? E a gente sempre faz com pra ela lá em cima, né? Então é que venham mais outros projetos aí, obrigado pelo espaço mais uma vez.
Nós que agradecemos, conversar ao vivo com o Sandro Cardoso, coordenador do Caminhos de Belém. Se você deseja participar, se programe, final de semana, sábado e domingo, é um percurso de 42 quilômetros, tranquilo para caminhar, porque as pessoas vão conversando, caminhando, rezando. Também tem o descanso na pousada, né, que o Sandro já citou aqui, e ainda restam algumas vagas. Tem interesse? Se inscreva e participe. Agradeço ao Sandro pela entrevista.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura a Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação. Só pra ter desilusão, você pode até chorar.
líder do forró Amor Unilateral. São 17h44. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o show de fé. Sucesso, hein, gente? Sucesso, show de fé que aconteceu lá no centro de eventos no último sábado, celebrando os 60 anos da Diocese. Daqui a pouco também música que evangeliza.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com.br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube.
Você já pensou em levar a devoção de Nossa Senhora de Belém para mais perto das pessoas? De transformar sua fé em uma missão que também pode gerar renda extra? Terços, imagens, camisetas e mais de 100 produtos personalizados de Nossa Senhora de Belém, padroeira da nossa diocese. Ótima margem de lucro, sem limite de valor de compra. Você pode se tornar um evangelizador ou uma evangelizadora através dos produtos religiosos. Estamos no Shopping Maria Antônia ou mande uma mensagem para 42 9 8412 3261. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura, a Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush, 17h48. E agora notícias da igreja, claro. Vamos falar do show de fé que celebrou no último sábado no centro de eventos Cidade dos Lagos, os 60 anos da Diocese de Guarapuava. Segundo os organizadores, cerca de 10 mil pessoas passaram lá pelo centro de eventos para participar de toda a animação que teve antes da celebração das 17 horas e também depois o show do padre Reginaldo Manjotti. O nosso bispo diocesano Dom Hamilton Manuel da Silva, em sua homilia, recordou a caminhada histórica da diocese, agradecendo aos sacerdotes, religiosos e religiosas e todos que contribuíram para a evangelização ao longo desses 60 anos. O bispo destacou também o trabalho dos missionários, das lideranças leigas e das mais de 70 pastorais, movimentos e serviços que diariamente testemunham a presença de Deus por meio da oração, da ação social e da espiritualidade e da solidariedade. Ao refletir sobre o significado dos 60 anos, Dom Hamilton explicou que a palavra remete ao anúncio do ano da graça, no ano jubilar, tradição presente desde o Antigo Testamento e assumido pela igreja ao longo de sua história. Recordou que após o jubileu da Igreja Universal, celebrado em 2025, a diocese vive agora o seu ano jubilar com o tema Gratidão, Testemunho e Missão, olhando para o passado com reconhecimento por tantos desafios superados e ao mesmo tempo renovando compromisso com o futuro. Domingo também ressaltou a dimensão missionária da Diocese de Guarapuava, presente em 48 paróquias, mais de 1000 comunidades e 31 municípios, formando a maior diocese do Paraná em extensão territorial e a terceira maior da região sul do Brasil. Destacou ainda a riqueza cultural e religiosa formada por descendentes de italianos, poloneses, alemães, espanhóis, ucranianos, povos indígenas e comunidades quilombolas que caminham juntos na construção do reino de Deus. Encerrando sua reflexão, Dom Hamilton convidou os fiéis a renovarem o compromisso assumido no batismo e recordou que cada geração é chamada a enfrentar seus próprios desafios com coragem e esperança, assim como fizeram os pioneiros da diocese. Abre aspas. Hoje também somos chamados a vencer os desafios do nosso tempo, como aqueles que nos antecederam. Queremos deixar para futuras gerações um legado de fé, testemunho e missão, acreditando que quem leva a sério o compromisso com Deus nunca abandona a missão de anunciar o evangelho, disse Dom Hamilton. Que maravilha, né? Festa sensacional, né? Para celebrar os 60 anos da diocese. Depois da missa tivemos o show também, que ficou, vai ficar na memória para sempre, né? De todas aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, que participaram também do show com o padre Reginaldo Mazotti. Meus amigos, já trouxemos as notícias da igreja, o destaque é, né, para os 60 anos da diocese, mas teve também o quilo de alimento. É, quem foi lá no centro de eventos foi convidado a levar um quilo de alimento, porque não tinha cobrança de ingresso, e quase 5 toneladas de alimentos foram arrecadados. Mais precisamente, 4.880 quilos de alimentos, graças ao empenho de milhares de pessoas que participaram da celebração. A Caritas Diocesana de Guarapuava coordenou a coleta dos donativos e será responsável pela distribuição dos alimentos às entidades assistenciais que farão repasse às famílias em situação de vulnerabilidade social em Guarapuava e municípios da região. E a diocese, claro, agradece a todos que contribuíram com as doações, aos voluntários, entidades e movimentos que se dedicaram para que essa corrente do bem se tornasse realidade. Um gesto de amor ao próximo que reforça a importância da solidariedade e leva esperança e dignidade a quem mais precisa, né? Maravilha, né? Quase 5 toneladas de alimentos foram arrecadados também na festa dos 60 anos da Diocese de Guarapuava. Agora, meus amigos e amigas, música que evangeliza. Padre Zezinho, Fé Serena.
FM 94,3.
Padre Zezinho, fé serena, né? Cantores de Deus aí com o Padre Zezinho. Agora são 17:56. Meus amigos, na última sexta-feira aconteceu uma tragédia lá no município de Campo Mourão, onde de muitas dezenas de pessoas, né, estavam ali socializando numa lanchonete no centro lá de Campo Mourão, tomando um refrigerante, uma pizza, uma porção. E aí, de repente, um atirador chegou lá, abriu fogo e feriu 5 ou 6 pessoas. Lamentavelmente, 2 pessoas morreram na hora. Uma mulher está internada em estado grave, que seria o alvo desse atirador. Uma mulher de 40 anos, que já foi identificada, chamada Veridiana. As duas vítimas fatais, 2 homens, empresários conhecidos lá em Campo Mourão. Pois é, o caso teve desdobramentos neste final de semana e também nesta segunda-feira. O suspeito é um jovem, um adolescente, que inclusive está completando o aniversário hoje, 16 anos. E ele teria cometido os crimes por vingança, pelo fato ocorrido em 2024 contra sua mãe e contra também o seu irmão, que acabou morrendo. Então, por vingança, ele teria cometido esse crime lá em Campo Mourão. E o alvo não eram os 2 empresários que infelizmente morreram, era essa mulher de 40 anos que está internada em estado grave. A polícia hoje lá de Campo Mourão, o delegado Newton Rodrigues, a delegada Laísa Alves conversaram com a imprensa. Nós temos inclusive aqui o áudio das falas do delegado e também da delegada comentando sobre o crime. O menino está apreendido à disposição da justiça, porque ele é menor de idade, né? Fica lá apreendido, não está preso, ele está apreendido à disposição da justiça. E agora a polícia continua as investigações, porque além do crime de vingança, pode também estar relacionado à questão com drogas e também outros delitos, até furtos, que este jovem teria cometido lá em Campo Mourão. Mas tudo está na fase das hipóteses e da investigação que a polícia ainda está conduzindo. O crime bárbaro, hein? Crime bárbaro que aconteceu no final de semana, que foi notícia em todos os veículos de comunicação. Na segunda parte do programa, eu vou trazer mais informações sobre esse caso. Também daqui a pouco teremos a participação do repórter Kleber Moleta, sempre destacando um assunto interessante, palpitante aqui para o programa. E também vamos ter a participação do nosso analista de economia, Valdir Michels. E hoje vamos falar também sobre a dança de São Gonçalo, meus amigos. Tá chegando a hora, hein? Dança de São Gonçalo, lá no Bosque Santo Arnaldo Jansen, organizado pelo Jair Golineco e o Betinho, que estará conosco para comentar também sobre este evento que já virou uma tradição na cidade de Guarapuava. Meus amigos, agora faremos aquela pausa de todos os dias para um momento muito especial. Há 54 anos, param as máquinas, para tudo neste horário. Se você estiver dirigindo, estacione o seu carro. Se você estiver trabalhando na fábrica, na indústria, no comércio, no sítio, na chácara, na fazenda, pare o que está fazendo, porque agora, meus amigos, é o horário sagrado. Vamos rezar a oração da Ave Maria com o padre Carlos Egler.
ZYX 957, 94,3 megahertz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Oração da Ave Maria com o padre Carlos Egler. Oferecimento chá e erva mate 81.
O tereré é uma bebida típica da América do Sul, feita da infusão da erva mate, Ilex paraguairenses, em água fria. Ela teria sido inventada durante uma guerra, pois era importante que as tropas não acendessem fogo, o que denunciaria sua posição.
Agora, importante mesmo é saber que a 81 tem tudo pro melhor tereré. Diversos sabores e muita qualidade, para você curtir essa delícia refrescante.
Oferecimento, erva mate 81.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este ano de 2026, celebramos 60 anos da instalação da nossa Diocese de Guarapuava. Rezemos a oração jubilar. Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma voz católica no seu rádio.
Você que acompanha a Rádio Cultura, agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
de audiência nos carros, segundo a pesquisa mais recente. A Hora do Rush.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush, 18:05. Após a oração da Ave Maria com o padre Carlos Egler, nós seguimos agora com a segunda parte do programa. Olha, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Jair Goliniak, dança de São Gonçalo, é o tema aqui do bate-papo da conversa, dia 15 de agosto, né, Betinho? 15 de agosto, lá no Bosque Santo Arnaldo Jance, já virou uma tradição esse evento. A dança de São Gonçalo já é uma tradição, um folclore, né? Uma tradição brasileira. E o evento já se tornou também uma tradição. Então, dia 15 de agosto, esse programa para poder participar. Daqui a pouquinho também teremos a participação do repórter Kleber Moleta, sempre com um assunto palpitante para o programa. Vou repercutir também aquela situação lamentável que ocorreu lá em Campo Mourão no último final de semana, mais precisamente na sexta-feira à noite, que um jovem entrou atirando num estabelecimento comercial, numa lanchonete, e infelizmente duas pessoas morreram, uma terceira está em estado crítico, mas esse adolescente que hoje está completando 16 anos, portanto menor, ele se apresentou lá, a polícia está apreendido, porque menor não pode ser preso, né? Não está preso, ele está apreendido. Mas a polícia já declarou que foi um crime cometido por vingança. E as duas pessoas que morreram não eram o alvo do atirador, era esta mulher de 40 anos que teria cometido um atentado contra a mãe desse adolescente e contra o irmão dele. A mãe ficou ferida e o irmão desse adolescente morreu. Então, por vingança, ele teria cometido o crime. Mas daqui a pouco nós trazemos aqui mais informações, entre outras notícias. Vamos em frente com o programa Hora do Rush agora. Jean e Giovanni, Chora!
Tá difícil, complicado pra você voltar. Tiro pelo jeito quando passa sem olhar pra mim. Se abraçando e se beijando como fazia comigo. Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá nem aí. Pisa no meu coração, maltrata que me vê chorando e eu te amando. Como pode alguém ser desse jeito? Vou me acabando, vivo chorando. Você só faz isso porque eu gosto de você. Se fosse ao contrário, não deixaria fazer. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Tá difícil, complicado pra você voltar. Tiro pelo jeito quando passa sem olhar pra mim. Se abraçando e se beijando como fazia comigo. Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá nem aí. Pisa no meu coração, maltrata que me vê chorando e eu te amando. Como pode alguém ser desse jeito? Vou me acabando, vivo chorando. Você só faz isso porque eu gosto de você. Se fosse o contrário, não deixaria fazer. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Choro, choro, choro. De você, choro, choro, choro e você não quer nem saber.
Nós ouvimos aqui no programa Hora do Rush, Gil e Giovanni, Chora. E agora, meus amigos, chegou o momento da participação do repórter Kleber Moleta, que sempre traz um assunto interessante, palpitante aqui para o programa. Vamos saber então qual é a notícia do Kleber? Eu sei qual é a notícia, né? Mas vou deixar que ele mesmo detalhe aqui a sua matéria. Alô, Kleber, é com você.
Olá, Tonico, boa noite para você, boa noite aos ouvintes. Nesta segunda-feira, a Rádio Cultura recebeu a visita do Augusto Mutinatamba. Ele é padre, é lá de Guiné-Bissau e está aqui no Paraná para uma missão. Ele está em Curitiba como vigário de uma paróquia e cursando jornalismo. Deve voltar, né, a seu país, a sua diocese de Bafatá, para seguir com o trabalho de evangelização pelos meios de comunicação da diocese de lá, do outro lado do Oceano Atlântico, na Guiné-Bissau, o seu país. E vai aproveitar essas férias da faculdade, ficar uma semana aqui em Guarapuava, acompanhando atividades da nossa igreja. Dentre essas atividades, aqui é da Rádio Cultura, especialmente para conhecer, né, um pouco mais a comunicação aqui em nossa diocese, levar experiências daqui lá para o seu país. E hoje eu bati um papo com ele, ele fez uma apresentação e vai contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu país. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
Obrigado pela ocasião. Estou aqui por ser um missionário, um padre que está no Brasil, cursando em jornalismo, ao mesmo tempo com uma missão na diocese de Curitiba, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Curitiba. Sou o padre Augusto, como disse, padre diocesano da Guiné-Bissau. Nasci na Guiné ao mesmo tempo. Sou da família que não é cristã, mas conheci a igreja, conheci a missão católica de Bafatá graças ao futebol. Um dia, conto um pouco assim a história, num dia passando na missão católica, vi que estavam os adolescentes da minha idade, que estavam lá a jogar depois de um período. Isso foi num sábado de manhã, me lembro muito bem. E assim chegando, vi que estavam lá os adolescentes jogando futebol. E perguntei que a um que estava lá também a ver, acompanhar a partida juntamente comigo. Mas como é que se faz para poder fazer parte de uma das equipas? E essa pessoa me disse assim: não, mas é preciso inscrever-se na catequese. Bom, a minha intenção, como era para jogar, a curiosidade me levou para se inscrever na catequese, mas a intenção era, sobretudo, era para poder jogar o futebol na missão católica de Bafatá. Bom, foi assim que me inscrevi. No ano seguinte comecei a catequese, mas ao mesmo tempo a ideia manteve-se ainda para jogar o futebol. E foi assim que fiquei. Na altura também acabava de falecer a minha mãe. Bom, tendo em conta aquela situação de adolescente, os padres que estavam na missão católica, inclusive um que faleceu há um ano atrás, bom, pediu que fosse ficar com ele. Foi assim que fiquei e começou a nascer também a ideia da vocação sacerdotal. E 5 anos depois, 6 mais ou menos, fui para o seminário e fiquei, acabei ficando e hoje sou padre.
Bom, o senhor está estudando jornalismo, muito já se preparando para voltar, né, ao seu país para também, óbvio, servir nessa, né, comunidade.
Exato,
exato. Também nessa área da comunicação. Como é que é a comunicação católica num país que não tem maioria católica, né? O senhor mencionou, né, os muçulmanos, a religião tradicional da Guiné-Bissau. É bem diferente para nós, Padre Augusto, porque aqui a maioria absoluta é cristã, né? Mais de 97% da população brasileira se declara cristã, e a maioria aqui na nossa diocese, 78%, é católica. Como é que é para fazer a comunicação, e não só a comunicação, né, pelos meios, mas a missão da Igreja Católica num país que não tem maioria cristã?
Partindo da frase de São Paulo, ai de mim se não evangelizar, isso trouxe também para a Guiné-Bissau uma preocupação. A Guiné-Bissau é composta por 8 regiões, entre quase uma daquelas regiões que é Bulama-Bijagos, é constituído mais de 80 ilhas. e não é fácil chegar. E a rádio é um dos veículos que praticamente na Guiné nós nos comunicamos bem. Porque além das infraestruturas, sobretudo as estradas que não são boas e menos comunicáveis, sobretudo na época da chuva, a rádio é um dos veículos que nos une e nos comunica e nos faz rezar juntos. Então, através da rádio, fazemos muitas coisas. A campanha, como acabaste também de dizer, a campanha para evangelização, a campanha para tal, de vacinação, campanha para muitos programas sociais. A rádio ajuda na divulgação e na propagação destas notícias, e sobretudo na campanha contra, por exemplo, a poliomielite, da vacinação, impregnação de tendas para mosquiteiros. A rádio tem estado a ajudar. E sobretudo também na evangelização, né? Há momentos que há programas de radiofônicos que fazemos sobretudo através da rádio. Formação catequética, formação litúrgica e próprio as missas são transmitidas dominicalmente quando tem ocasiões assim muito importantes que as pessoas não podem vir participar num sítio ou no outro, é transmitido via rádio.
O Padre Augusto vai aparecer aí na programação em outros momentos, programas de evangelização e também de jornalismo. Então, vamos acolhê-lo, né, com muita alegria, para conhecer também um pouco do seu país, da sua experiência, para agregar aqui a nossa missão. Tonico, um grande abraço a você, aos ouvintes, e até amanhã.
Valeu, obrigado, Kleber Moleto, trazer essa reportagem com o Padre Augusto da Guiné-Bissau, missionário, né, que está em missão no Brasil. Está quase se formando em jornalismo e ele está se formando em jornalismo para aplicar, né, esses conhecimentos lá na Guiné-Bissau e fará um período aí de experiência com a equipe aqui da Rádio Cultura. O Kleber já explicou, mas eu reitero aqui, na quarta-feira, Betinha, na quarta-feira o padre estará comigo, Tonico de Oliveira. Nós vamos agendar algumas reportagens externas aí com ele. Ele vai nos acompanhar para ver como é que é feito o serviço. E depois ele estará conosco aqui no estúdio, acompanhando também ao vivo a nossa programação. Quarta-feira. Quarta-feira, padre, é comigo, Tonico de Oliveira. Um abraço, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo à nossa maravilhosa, a sensacional Guarapuava, cidade hospitaleira. E aqui existe um ditado, padre. Quem vem aqui em Guarapuava visitar, mesmo que é passeio, gosta tanto dessa cidade que depois vem de mudança, resolve vir morar aqui, né? E essa cidade é abençoada. Vamos em frente com o programa Hora do Rush. Daqui a pouco vamos falar sobre a dança de São Gonçalo. Tá chegando a hora, 15 de agosto, no Bosque Santo Arnaldo Jansen, lá no Jardim das Américas. Jair Goliniak, o Betinho e a Beatriz Goliniak são as pessoas que estão à frente há muitos anos, né? E já ele vai contar os detalhes. Antes, porém, meus amigos, vamos ver Fábio Júnior, só você, 18:18.
De ser, fico louco com você.
Fábio Júnior aqui no programa Hora do Rush, só você. Agora em Guarapuava são 18 horas 22 minutos. Já vou falar ao vivo com Jair Golinec, o Betinho, dança de São Gonçalo, hein? Programe, coloque aí na sua agenda. Agora a agenda é moderna, né, Betinho? No bloco de notas do celular, né? E eu anoto tudo ali, senão o Tunicão vai esquecendo das coisas. Coloca ali no bloco de notas, dá pra não esquecer. Inclusive nome de pessoas, né? Houve uma época em que a minha memória era realmente sensacional. Lembrava o nome de todo mundo, conhecia as agenda telefônica da cidade de Guarapuava, mas aí o tempo vai passando e a gente vai esquecendo algumas coisas, não consegue mais memorizar tanta coisa. Por isso que eu coloco no bloco de notas e coloco nos alarmes também, para não esquecer. Então se programe dia 15 de agosto, hein? Dia 15 de agosto, dança de São Gonçalo, lá no Bosque Santo Arnaldo Jance. E o Betinho daqui a pouco vai nos contar os detalhes aqui no programa A Hora do Rush.